Ora, olá a todos, sejam bem-vindos à iniciativa da APIC Comentário do Mês ao Artigo. Hoje temos connosco o Dr. Luís Abreu, que é cardiologista do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira e que nos vai falar sobre o artigo Tomahawk que foi recentemente apresentado no Congresso Europeu de Cardiologia deste ano. O meu nome é Miguel Nobre Menezes, eu sou cardiologista de intervenção do Hospital de Santa Maria e é para mim um prazer estar aqui convosco neste breve podcast. Luís, eu se calhar começava por te perguntar porque é que decidiste escolher este estudo para resumir e comentar?
Olá, olá a todos, olá Miguel. A escolha deste artigo prende-se com ele ter entrado no meu radar de artigos interessantes. É uma situação clínica na qual já me tinha deparado diversas vezes, agora não tanto na minha prática atual, mas quando eu trabalhava numa instituição com o laboratório de hemodinâmica aberto, era uma questão clínica que muitas vezes nos abraçava. E também, depois de eu ler, decidi trazê-los, porque acho que está muito bem construído. Em termos de artigo.
Eu também acho realmente um artigo muito interessante, porque é uma problemática com a qual nos cruzamos de facto muito frequentemente e com a qual até penso que sentirás o mesmo. Nós às vezes até nos sentimos um bocadinho pressionados, por vezes, às vezes pelos colegas, sobretudo no caso dos cardiologistas de intervenção, sentimos-nos particularmente pressionados. Às vezes, levar logo o doente à sala, ainda estamos a tentar perceber o que é que aconteceu ao doente, não é? E há logo aquela pressão de excluir. Realmente que se trate de um evento coronário e, portanto, se fazer coronariografia, às vezes isso deixa-nos um pouco desconfortáveis, nem sempre o doente está bem ou nem sempre é claro o que é que se passou e, obviamente, não deixa de ser um procedimento invasivo, não é? Olha, talvez te perguntasse também, em termos de artigo, se és capaz de fazer um breve resumo para os nossos ouvintes, ao fim e ao cabo, da descrição metodológica e também dos principais resultados.
Ora bom, para quem ainda não leu o artigo, o estudo Tomahawk prende-se com a tentar discernir os nossos doentes vítimas de paragem cardiorrespiratória, ressuscitados e que não apresentam no ECG alterações compatíveis com a infarto do miocárdio com supracondicionamento ST, se os devemos levar de imediato à sala ou se devemos protelar a realização de uma coronariografia. Foi então realizado um estudo randomizado, multicêntrico e multinacional, que incluiu doentes vítimas de paragem com mais de 30 anos. E dividiram este grupo de doentes em dois grupos: o grupo ativo, o grupo em que foram imediatamente à sala de hemodinâmica e realizaram a coronariografia, e o grupo chamado grupo de controle, que seriam doentes que poderiam ou não realizar a coronariografia. E caso a realizasse, deveria ser idealmente realizada após as 24 horas de admissão. O estudo previa, dentro dos seus parâmetros, a realização antecipada da mesma, desde que cumprissem determinados pré-requisitos. O endpoint primário analisado foi morte aos 30 dias e foram avaliados diversos endpoints secundários, destacar ele o endpoint composto de morte e déficit neurológico a 30 dias, foram os dois resultados mais próximos. Passando para a parte dos resultados, é um estudo que, apesar de ser de uma população de difícil estudo, tem um elevado número de doentes. Inicialmente, 158 doentes avaliados, foram retirados 4 por questões metodológicas, por questões técnicas, uma população final de 554. Deste grupo, em termos das características dos dois grupos, do grupo que realizou a coronariografia imediata e o que realizou a coronariografia diferida, em termos de características demográficas, eram semelhantes. Quanto aos resultados, talvez inesperadamente para os investigadores, mas atualmente, depois dos estudos mais recentes, um resultado já mais conhecido. Determinou-se que a realização de coronariografia não mostrou ter diferença significativa e mostrou até uma tendência para o risco de provocar danos nos doentes. Basicamente é isso. Quanto aos resultados, o endpoint primário foi um grupo de coronariografia imediata em 54% dos doentes, e no caso do grupo de coronariografia diferida, em 46% dos doentes. Isto dá um hazard ratio estimado entre 1 e 1.63, que está no limite da significância estatística com P de 0.06. Quando fiz feita a análise de como tratado e não de intenção de tratado, isto dado que a análise neste estudo foi sempre na intenção de tratamento, mostra que as diferenças não foram significativas nos dois grupos. Basicamente foram estes os resultados do estudo.
Muito obrigado, Luís. Acho que foi super claro. Realmente é interessante o estudo ter sido, ao fim e ao cabo, um estudo negativo, não é? Já vínhamos de estudos nesse sentido com o COACT e noutro contexto, como tu próprio mencionas, muito pertinentemente no teu comentário, até noutros contextos, como o Culprit Shock, não é? Que não é um estudo de paragem, mas em que, ao fim e ao cabo, há um resultado comum a todos os estudos, que é keep it simple, não é? Ou seja, não complicar muito e também não ter demasiada pressa em querer logo fazer tudo, não é? E eu penso que este estudo realmente, não sei qual é a tua opinião, e dir-me-ás, com certeza já de seguida, mas eu acho que nós temos sempre a expectativa que os estudos vão ser positivos, mas de certa forma eu devo dizer que tendo talvez o Culprit Shock, mas quer este estudo, quer o COACT, não é? Ou seja, estudos de coronariografia no contexto de paragem, não creio que me tenha clinicamente surpreendido muito que tenham sido estudos negativos e até com alguma tendência para malefício, porque realmente aquilo que eu pessoalmente sinto enquanto cardiologista, e em particular enquanto cardiologista de intervenção, portanto, quer quando faço coronariografias emergentes neste contexto, quer quando referencio para coronariografias neste contexto, é muito frequente sentir que não foi útil ter feito coronariografia naquele momento, imediatamente. Provavelmente tinha sido mais útil levar o doente antes a ataque de craneoencefálica rapidamente, que tinha sido mais útil pôr o doente rapidamente numa unidade a fazer normotermia e depois esperar umas horas para ver como ele evolui, ter uma avaliação laboratorial mais completa e perceber com que lesão de órgão é que ele já está, ao fim e ao cabo estabilizá-lo um pouco mais e compreender um pouco melhor o que é que se está a passar, e ao fim de umas horas ou no dia seguinte, então, quando ele já esteja numa circunstância clínica mais clara e mais estável, proceder então à coronariografia. Portanto, de certa forma, eu penso que essa é a mensagem principal do estudo, e é como te digo, eu pelo menos sinto que é comum nós sermos um pouco afoitos demais, tinha essa percepção clínica, e este estudo um bocadinho de encontro a essa minha percepção, que é pessoal. Não sei se tens a mesma percepção ou se tens uma percepção diferente.
A minha experiência, tal como digo, neste momento, a minha experiência clínica é um bocado dispar, porque infelizmente não tenho a coronariografia tão prontamente disponível na instituição em que trabalho. Mas quando trabalhava noutras instituições, de facto havia uma pressão dos colegas do doente pós-paragem, até porque estes doentes têm muito mau prognóstico ainda, em tentar ajudar estes doentes. E a pressão que muitas vezes tinha era uma pressão neste sentido, de levar o doente à sala, aqui está uma causa da paragem, vamos resolver o problema que causou esta paragem. Agora, tal como diz Miguel, muitas vezes estes doentes não necessitam de resolver o problema que causou a paragem, precisam é de resolver as consequências dela, os déficits neurológicos, a necessidade da hipotermia. Até porque, infelizmente, a doença coronária que causa muitos desses eventos disrítmicos, nem sempre é uma doença coronária muito severa. Todos nós temos histórias dessas, dos doentes que pararam e quando fomos a ver a anatomia coronária, o vaso era um vaso secundário, o território que entrou em isquémia e que provocou a disritmia ventricular era um território pequeno, e que a longo prazo não iria causar uma insuficiência cardíaca major neste doente. Por outro lado, a lesão isquémica cerebral provocada neste doente é muito extensa, provoca grandes lesões e também acontece, e também vem nestes números do estudo Tomahawk, que que a maioria dos doentes teve mortalidade por déficit por lesões neurológicas, é a principal causa do mesmo. Outra coisa que também vem, não deve ser, que ressalvo, que não deve ser estendida neste doença, é que, para todos os efeitos, no grupo de controle, 60% dos doentes realizou coronariografia e desses 60%, 40% tinha doença coronária significativa. Portanto, é mais uma questão de selecionar e resolver no imediato aquilo que é aquela principal causa de morte destes doentes, que não é a insuficiência cardíaca, não é a recidiva da paragem, mas são as lesões neurológicas. Por isso, neste sentido, acho que deve ser de estabilizar primeiro, optimizar as condições e, quando optimizarmos as condições, sim, levarmos à sala. Até vemos os outros critérios que aparecem num dos pequenos pormenores do estudo, é que vemos que a taxa de acesso femoral, que nós sabemos que a utilização do mesmo se associa a um pior prognóstico, é maior no grupo de coronariografia imediata versus coronariografia diferida, o que demonstra que, se tivermos melhor estado hemodinâmico, conseguimos um acesso mais fácil e estaremos a tratar também necessariamente melhor os nossos pacientes.
Essa também é uma observação muito interessante, o facto da questão do acesso, muitas vezes com a pressa e com a percepção de emergência, de facto, ter levado os operadores a optar um pouco mais pela femoral do que pela radial, também pode ter influenciado os resultados, e realmente na prática clínica isso muitas vezes verifica-se. Olha, eu se calhar teria uma última pergunta para ti, que é, ao fim e ao cabo, o resultado dos estudos é claro. Dás-te por satisfeito no sentido em que achas que é para trazermos já isto para a prática, ou seja, achas que é para revermos naquelas instituições que têm, mais ou menos protocolado que paragem igual a coronariografia imediata, achas que é a altura já de revermos esses protocolos ou achas que é de esperar ainda por resultados de mais alguns estudos que estão também eles presentemente a decorrer? Não obstante, já temos dois ensaios clínicos concordantes.
Assim, se formos a ver a evidência, apesar do estudo não ter o valor de significância estatística que observamos, com este resultado de valores nós temos 80, 90% de certeza que é igual levar ou não levar o nosso doente de imediato à sala. Nessa perspectiva, eu acho que devemos utilizar a máxima da cardiologia e da medicina, que é primum non nocere. Primeiro, não fazer mal. E se nós temos dúvidas que este tratamento, que este procedimento pode causar algum dano e que temos cada vez mais clara a noção de que ele não traz benefício, acho que sim, acho que está na altura de rever os nossos protocolos, colocá-los, nem que seja em stand-by até aos resultados dos estudos que estão neste momento a decorrer. E sim, na minha opinião, seria de alterar os protocolos e passar para a realização de coronariografia dos primeiros 24 horas, dentro dos parâmetros que acho que estão muito bem definidos neste estudo, ou de casos particulares, e não uma utilização indiscriminada e à cabeça da coronariografia no doente pós-paragem, e sim tratar nas outras causas. Porque, recordemos, se 40% dos nossos doentes pós-paragem têm doença coronária, significa que 60% não a têm. E os 60% que não a têm não beneficiam da realização da coronariografia e necessitam de outro tipo de cuidados na avaliação de qual é a outra causa da paragem nestes doentes.
Obrigadíssimo, acho que foi claríssimo e eu também não podia estar mais de acordo. Eu penso que mais estudos haverão, sem dúvida, mas acho que a evidência que já temos é bastante clara e acho que já justifica a mudança da prática naqueles casos em que isso ainda não tenha acontecido. E de resto, volto a repetir, eu acho que vai muito de encontro também àquilo que é a nossa percepção clínica, especificamente enquanto cardiologistas e especificamente aqueles que nós também que são cardiologistas de intervenção. Bom, chegámos ao fim do nosso tempo. Luís, eu quero agradecer-te uma vez mais a tua disponibilidade, não só para teres redigido o comentário, mas também por teres estado aqui hoje a fazer este breve podcast. E despeço-me de todos até ao próximo artigo do mês com a APIC.